Olá, divos e divas! Tá começando agora mais um episódio do Divã da Diva, o podcast oficial do Diva Depressão. Eu sou o Edu.
E eu sou o Felipe.
E nós somos Diva Depressão e fazemos parte, gente, da geração Millennials, tá? Já vou aqui entregar a nossa idade. Eu estou com 34 anos, o Fih com 35. E nós somos aí do final dos anos 80. Eu confesso pra vocês que eu fico muito confuso com essa coisa de millennials, Gen Z, boomers. Eu não sei de que época que significa cada geração. Eu sempre fico confuso.
Eu me questiono principalmente disso, a princípio. Eu não sei exatamente qual é a geração que vai até quando.
Mas entendeu? Uma coisa que eu lembro é que quando a gente tava ali na casa dos 20 anos, 18, 20… Tipo, os millennials era a geração mais nova. Então um dia nós já fomos as twinks millennials, né?
Mas é de quando a quando? Eu não sei.
Então, eu também não sei. A gente não pesquisou. Eu só sei que essa discussão…
Vamos pesquisar aqui, né?
Vai pesquisando enquanto eu vou falar um bagulho aqui. É. Essa discussão, ela vem se tornando muito forte na internet nesses últimos tempos. Porque tem viralizado alguns tweets de pessoas falando que a geração Z, que é a geração mais jovem, né? Eles têm dificuldades de conseguir emprego, por exemplo. Porque eles não sabem mexer no computador direito. Não sabem fazer uma planilha no Excel. Não sabem mandar um e-mail. Que são recursos que boa parte das empresas atuais ainda usam, né? Então vem se discutindo muito isso, assim. Até que ponto a Gen Z tá apta pro mercado de trabalho, porque fica muito no celular, e é videogame, e são jogos, e lá lá lá, e é tablet, e não sei o que lá. Então essa discussão vem se tornando muito forte. Aí a gente teve a ideia de trazer essa discussão aí, millennials versus Gen Z. Qual geração te representa, né? Se você se sente realmente representado pela sua geração, porque tem Gen Z que fala que, ah, eu nasci na época errada, eu deveria ser millennials. Tem millennials que não se enxerga e pensa que é jovem. É. Aqueles, né?
São conflitos de gerações, né? Eu entrei aqui num site e tá falando aqui, ó, a princípio. Nem a questão de nomes aqui, tá? Mas o que, que seria uma geração, tá? Parece que é um intervalo aproximado de 20 anos pra separar cada geração.
Caramba, então é bastante coisa.
Porque aí precisa de um tempo determinado pra, tipo, essa geração ter filhos e aí vira nova geração, entendeu?
Tá, então nesse momento que os millennials já estão tendo filhos, já passamos de geração.
Será?
É, a geração Z.
Ó, aqui, geração, ó, geração Y ou millennials, tá? Entre 1981 e 1996.
Tá.
Então, realmente, somos a geração…
Millennials.
Millennials, né? Tá até aqui falando, ó. Geração Y, também comumente chamada de millennials, por nascer às vésperas da virada do milênio. É fortemente caracterizada pelo amplo avanço da tecnologia e o futuro.
É, a gente sempre fala aqui no podcast, principalmente, né, quem acompanha os episódios, que nós somos de uma geração que a gente pegou vários tipos de tecnologia, né? Não tinha internet, aí nasceu a internet, não tinha celular, vimos o celular nascer, vimos o smartphone nascer, o computador, o notebook, então a gente viu muita coisa, né?
Muita coisa.
A gente era, quando a gente era criança, a TV era de tubo, aí depois a gente viu a televisão de LED nascer, então a gente viu muitas
Sim.
transformações,
a
né?
A gente pegou uma grande mudança aí, né? Tipo, a aposentadoria de muitas coisas que a gente cresceu usando, mas de repente não se usou mais.
Sumiu.
Um DVD, um Blu-ray, por exemplo, né?
Já era.
Sumiu, VHS, sumiu, entendeu? Mas pegamos agora a tecnologia também. Então a gente teve o melhor dos dois mundos. Porque foi gostoso também viver essa época. Na verdade, assim, é engraçado porque não fazia diferença nenhuma não ter. Porque a gente não sabia o que não tinha, entendeu?
Então... mas aí conforme vai avançando a tecnologia, né, a gente entende que hoje em dia muitas coisas são essenciais. A gente até falou muito sobre isso no episódio passado.
Sim.
Lá do apocalipse, da tecnologia. Vamos ouvir que ficou bem legal, inclusive.
A geração Z aqui está definida, ó, de 1997 a 2010, ó. Chamados por alguns de centenários ou centenários.
Nossa, ainda bem que não pegou esse nome, porque é péssimo. Centenário parece uma coisa de véia.
Jay-Z é melhor,
Gen Z é melhor, geração Z.
Ó, isso porque é por nascerem no período de início de 100 anos, que compreendem um século.
Tá.
A Gen Z também é aquela em que as crianças dessa geração cresceram em um ambiente já extremamente digitalizado. Para eles, a internet é o mundo, literalmente. Relacionam-se a aprendem, descobrem-se, divirtem-se Nossa, acho que tá errado esse texto. E tornam-se 100% dependentes da tecnologia para tudo. Eu acho que é assim.
Eu acho que define bem essa geração, porque eles já nasceram inseridos em tudo isso que a gente já que a gente viu nascer,
sim,
né?
Acho que sim, mas eu acho que depende de onde essa pessoa nasceu. Acho que, que muitas pessoas que nasceram de 97 a 2010, às vezes não tiveram esse privilégio de logo ter um computador,
eu acho
logo
que
ter um celular.
É que, na verdade, isso é baseado num todo.
É,
se a gente for,
acho
se
que é mundial até, né? Não sei.
Se a gente for se aprofundar, tem muitos poréns, mas a gente
muitos
tem que poréns. Ver como todos, senão a gente vai abrir muita discussão, né?
Sim, já a geração alfa…
Que é a mais nova, então.
É, que muita gente falou… Eu vi quando a gente jogou esse tema lá no, nas nossas redes, o pessoal falando assim… Ah, mas eu sou Gen Z, eu não vivi esse rolê que todo mundo tá falando, de não usar computador,
certo.
De não sei o quê. Muita gente fala que é a geração alfa, na verdade, que vive essa realidade.
Entendi.
Porque a geração alfa é de 2010 até o presente ano, tá?
Certo.
Se a geração Z já pode ser um imenso desafio às gerações antigas, os verdadeiros nativos digitais… Nossa, o texto tá muito ruim, tá, gente? Eles são os verdadeiros nativos digitais, pois nasceram em que tudo pode acontecer online. A geração alfa, ou alfa com PH, não tem diferença nenhuma, pode ser um verdadeiro enigma existencial. A vida digital para eles é a própria vida, não há separação. Isso… Define muito aí, né, quando você entra num Twitter, no X, e tem muitas crianças lá que você vê que é uma criança, né? Você vê que não é um adolescente nem um adulto, é uma criança.
Sim, sim.
Com imagens no perfil e tal. E você vê que realmente pra eles a vida online parece, tipo, primordial. Como se as pessoas também não existissem offline,
né? É como se tudo fosse inserido naquilo, né? Como
isso,
se aquilo
isso
fosse
te define
todo.
Tudo, entendeu?
Isso define tudo, exatamente.
E é isso, meninas. Então, na verdade, então essa geração… mais recente, de 2010 pra cá, é a Alpha, tem a Gen Z, a Millennials. E o grande debate é esse, né? Porque as gerações antigas, eu acho que elas já estão cansadas demais pra debater.
Exato. mas até mesmo a geração Alpha nem começou a debater. Eu acho que tá cedo também pra gente falar.
Ah, no Twitter elas debatem.
Mas eu acho que a Gen Z é muito mais forte. A discussão entre Millennials e Gen Z é muito maior.
Pra você ter uma ideia, eles falam num período aí de 20 anos, mas a geração antes dos Millennials… Ela foi de 65 a 80, que é a geração X. Então teve um lapso maior aqui, ó. Ó. Em algumas classificações, essa geração compreende dos nascidos de 61. O período dos baby boomers, que são filhos… Ixi, me perdi. Enfim, tiveram outras antes aqui, tá?
Sim. Não, vamos focar no que a gente falou aqui, né?
Sim.
Até porque é a discussão que vem se falando aí muito, Millennials e Gen Z. Gente, alguns recados rápidos antes da gente começar a ler os comentários de vocês. Inclusive, recebemos muitos comentários, tá? Muitos comentários aí em cima desse tema. Toda semana tem um tema novo aqui no Diva da Diva pra você interagir com a gente. A gente tem jogado os temas lá no Twitter, que é o @DivaDepressão. Então vai pra lá toda semana.
Uhum.
E a gente também tem jogado no Instagram, tá? A gente tá fazendo um esquema diferente de agenda pra começar a soltar os temas bem no começo da semana, pra que a gente não corra o risco de ficar sem um episódio de sexta, né? Que foi o que aconteceu nessa última semana. Pedimos desculpas novamente, já aconteceu antes. Também não vou prometer que não vai acontecer de novo, mas pode acontecer, tá? Mas estamos aqui, se não sai na sexta, sai no sábado. Mas a gente vai tentar sempre soltar as sextas-feiras, tá bom? Hoje também vai sair um episódio extra pra apoiadores. Então toda semana, junto com esse episódio aqui, que é pra todo mundo que sai nos streamings, tem o episódio pra apoiadores por apenas R$10 por mês. Lá no Apoia-se e também na Aurelo, tá? A gente não fechou o Apoia-se ainda, porque muita gente tá lá e prefere estar lá. Mas a gente abriu a Aurelo pra quem prefere estar na Aurelo, tá? Então, tanto no Apoia-se quanto no Aurelo, é só você digitar Diva da Diva, que você encontra o Diva da Diva pra íntimos, que é o nosso spin-off aqui do podcast. E lá é o lugar, né, o podcast, onde a gente interage 100% com vocês de forma mais íntima. A gente ouve os pedidos de conselhos de vocês, a gente aconselha aí, de acordo com a nossa experiência de vida, porque já somos millennials, né? E a gente ouve as histórias de vocês, as fofocas, a gente vê os perfis de pegação de vocês, a gente analisa o Instagram de vocês, então é muito legal fazer parte desse íntimos, tá? Então você paga R$10 por mês e ainda ajuda a gente a executar os nossos projetos anuais aí. A gente tá focando bem nisso agora, então se você puder apoiar, ajuda muito o nosso trabalho. Fih, eu quero começar lendo o primeiro comentário aqui da Luana, que é do Suporte Diva, né? Que é um dos nossos.
A Luana,
ela é Gen Z.
Ela é Gen Z?
É porque ela nasceu em 2006.
É, não é 2010. Ela pegou ali o finalzinho do Gen Z.
Então eu vou ler o comentário dela, porque realmente define muito o que, essa discussão de agora.
Sério?
A Luana diz o seguinte, ó. Eu realmente não sei mexer em computador. A usabilidade básica, como digitar e colocar acentos. É muito doido, né? É complicada pra mim. Provavelmente por ser de 2006 e só usar celular desde sempre. Preciso urgente resolver isso. Porque sei que pode me prejudicar no mercado de trabalho.
Gente!
É muito doido, né? Porque assim, quando a gente começou a trabalhar, eu e o Fih e todos da nossa geração, o básico era você já mexer num computador, né? A gente fez curso de informática.
É, na verdade…
O curso dos programas, Photoshop, é, lá, lá, lá. Então, já, usar o computador era o básico, né?
É, você, tipo… Era uma obrigatoriedade, né?
Sim.
De você, tipo, você é adolescente, você ainda não ia fazer uma faculdade, né? Você tava ali na escola. Seus pais, o quê? Vamos pagar um curso de informática pra você.
Uhum.
Então você aprendia a manusear ali o computador, usava as planilhas, coisas que você usa em escritório, usa ainda, né?
Não, até hoje tem, né?
Mas no curso de informática você aprendia o básico. Só que é engraçado que como a gente usava muito o computador em casa, né? Eu já tive o privilégio de meus irmãos comprarem um computador e ter um computador em casa.
Eu demorei um pouco mais. Mas também tive depois.
É, eu também demorei um pouquinho, mas uma hora chegou, entendeu? O velho positivo.
É, chique.
Chegou em
também
casa.
Também tive um positivo, um computador positivo.
Como você mexia em casa, era uma coisa que a gente, na nossa cabeça, achava… Ah, eu não preciso de um curso de informática, eu já sei mexer em tudo. Porque a gente usava pra… As nossas redes sociais eram no computador, porque não tinha o celular. Então eu achava meio desnecessário na época. Eu falava, o curso de informática pra mim aprender… Aí tinha aula de digitação. Assim, eu vou aprender a digitar… Só que aí hoje, tendo essa notícia…
A gente entende, né, o porquê.
Você entende que, caraca, então as pessoas vão precisar de cursos. Os cursos de informática vão voltar.
Será que eles vão voltar? Porque na nossa época, gente, qualquer esquina no bairro tinha um andar superior, assim, a uma padaria. E tá, curso de informática.
Isso!
E aí era meia dúzia de computador, tinha um professor lá que te ensinava a mexer no computador, sabe?
Isso, você fazia um wallpaper… Lembra quando você fazia o wallpaper?
Lembro. Eu fazia um curso de digitação, que era o desenho dos dedinhos, assim.
Isso.
Aí ele ficava vermelho na ponta do dedo, qual tecla você tinha que apertar, sabe? S, W, P…
E às vezes não era barato, tá, meninas?
Não, era coisa de… Assim, pra gente, na época, era uma coisa cara, que custava, tipo, R$70 por mês.
Sim.
Que era caro, muito caro na época, sabe?
Nossa, eu lembro do boleto que minha mãe pagava, do meu curso e tal. E é bizarro, porque eu não parei pra imaginar isso, entendeu? Quando eu vi essa notícia, falando, pô, o pessoal do Gen Z não sabe mexer em computador. Caraca, realmente, eu acho que eles não mexem no computador,
né? E faz muito
né?
sentido a Luana falar isso pra gente, né, aqui. Porque ela nasceu em 2006, e se eu não me engano, o primeiro iPhone, ele nasceu em 2005. Então, a Luana, ela cresceu já na era do smartphone.
Sim,
e aí você pensa que todos os jovens só usavam o smartphone.
Uhum.
Que já tem tudo, internet, tudo.
E você é pequenininho, você vai crescendo, né?
Aí você vê vídeo do YouTube pelo celular.
Tudo ali.
E aí, como que você vai pro computador? Entendeu? Aí, por exemplo, a Luana, ela faz as artes lá do Suporte Diva, né? Tem aplicativo no celular que faz as artezinhas.
Faz tudo.
Então você não vai pra um… Realmente, o computador, gente… Será que a gente vai chegar numa época em que o computador vai ser extinto? Acho que não, né?
Acho que pra trabalho, né? Acho que no trabalho, por um bom tempo, ainda vai ser uma ferramenta de trabalho, eu acho, né?
Gente,
você pensando em planilhas, você
doido.
Pensando em você montar o Photoshop, por exemplo, um designer gráfico.
Uhum.
Tudo bem que tem a mesa, apesar que hoje em dia tem tablet,
É a mesa digitalizadora, né?
É verdade. Ixi, gente.
Eu tô achando… Mas assim, por exemplo, a gente tem os MacBooks aqui que a gente usa pra trabalho, né? Pra pauta, que a gente leva pra lá e pra cá. Eu acho… É que eu já sou milênio, sou suspeito.
Mas eu acho que é por causa disso.
Eu acho muito bom, assim. Eu gosto muito de usar, sabe?
Mas talvez a gente esteja… É bom lembrar, assim, gente, antes de qualquer coisa, que, por exemplo, né? Esse debate de gerações… Quando eu era adolescente ali, pequeno também, acho que Eduardo também, a geração antiga já reclamava da gente também, entendeu?
Uhum.
Sempre tem um recalque da nova geração.
Sim.
Ai, pra vocês é muito mais fácil, pra vocês também, vocês pegaram o melhor momento. Então sempre vai ter esse debate. Ai, na minha época era melhor. Então, na verdade, o que eu vejo um reflexo, assim, da minha geração, millennial, é um bando de gente recalcada, entendeu? Que assim como foi xingada pela outra geração, agora fica xingando a outra também, reclamando.
Exato.
Ah, que não sei o que, ah, que vocês não sei o que lá. A nossa, a gente ouviu que, ah, vocês não fizeram um curso de datilografia.
Pois é.
Entendeu?
Porque... A gente teve que ouvir isso, gente.
Então, assim, sempre a geração anterior vai ser recalcada.
Eu começo também
isso. Começa a desvalidar, e porque não sei o que, porque não sei o que lá. Gente, vocês é que já a gente são tem velhos,
que...
entendeu?
É, a gente tem que entender também que o mundo muda, gente. Eu acho que isso aqui é um reflexo do que, da evolução mesmo.
É, é isso
e,
aí.
E talvez nos mostre que daqui a um tempo o computador realmente não vai mais existir.
Pode ser.
Nem nos trabalhos. Mas é que assim, a gente vive, por exemplo, eu acho que ainda tem um hype assim das agências de publicidade, mas muito home office hoje em dia, né? As pessoas trabalham de casa.
Com
e elas
notebook.
Usam computador.
Sim.
Talvez a CPU é muito usada pelos gamers, por exemplo.
Por exemplo, é.
Ainda é muito usado.
Por causa, né, de tudo que você precisa de aparato, né, pra rodar as coisas.
Exato.
Então, é, talvez seja mais específico o uso, não sei. Mas a gente veio dessa geração onde a gente viu muitas coisas serem descartadas com a evolução mesmo, né?
Olha, eu vou continuar os comentários aqui. Vou pegar o do Thiago Sauro, que eu amei. O Thiago Sauro, ele mandou a imagem daquele clipe do PowerPoint. Sabe aquele clipezinho que dava dicas?
Ai, Kingo, o clipezinho.
Não sei se vocês lembram do clipe do PowerPoint, né, que você entrava ali no PowerPoint.
Não,
ele ia dando…
Word.
Acho que ele também… Será que ele transitava por todos esses programas?
Talvez seja.
Do pacote
talvez
Office?
Seja, talvez seja todo o pacote Office.
E aí ele comentou aqui, ó. Eu cheguei a conhecer a Alexa dos anos 2000. E sempre fico impressionado como as coisas evoluíram rápido. Poucos anos atrás, era muito difícil achar algumas músicas na internet. E hoje em dia, temos praticamente todas as músicas no Spotify. Pra mim, os streamings musicais é uma das maiores evoluções de todos os tempos. Pra mim, é mais ainda do que os streamings de filme. Porque eu baixava muita música, muita, muita música. E você ter todas aqui no seu celular…
Sim, porque as únicas opções eram ou você comprar o CD, né… Ou você ouvir pelo rádio.
Exato.
Não tinha outra opção,
que
entendeu?
A mídia do filme é parecida. Ou você alugava, ou comprava o VHS ou o DVD, ou você assistia na TV.
Exatamente.
Hoje você entra nos streamings, tem um catálogo gigante, você escolhe o que assistir, entendeu?
Um acesso imenso. Nossa, gente, baixar música realmente é bizarro. É bizarro porque era com a internet discada ainda, né? Você demorava muito pra você baixar uma música. Muito tempo.
Então
era um sacrifício ali imenso.
Ó, a Carolina, ela trouxe essa discussão que a gente tava tendo agora há pouco de você fazer parte do final de uma geração e ainda pegar as tecnologias mais antigas, ó.
Ah.
Carolina, isso de Gen Z, Millennials, é meio complicado. Eu sou de 98, teoricamente Gen Z. E tive meu primeiro computador com Windows Millennial. É, meu irmão é de 2002 e o primeiro foi o Windows XP. Acho que isso parece mais de bolhas do que geração em si.
É.
Faz muito sentido,
concordo,
amiga. Eu também tive contato com todos esses Windows, o Millennium, o XP.
Eu sou o Millennium, mas o meu computador só veio vir na época que já tinha os Gen Z. Demorou muito tempo.
E muita
já
gente
era adolescente já bem grande.
Bem grande. E muita gente falou isso, ó. A Isa também. Temos um problema aí, porque tecnicamente eu sou o Gen Z, mas o PC aqui em casa era daqueles quadradão Windows 97 com entrada de disquete e a internet era discada. Pegar a gente que nasceu no final dos anos 90 e colocar junto com a galera que já nasceu de celular e tablet, não fecha a conta.
Sim.
Mas a gente, como é contado por data, então é isso.
É.
Na verdade, eu acho que quem é mais Gen Z é quem nasceu no meio do rolê, entendeu?
Isso.
Porque
isso.
Aí já nasceu que nem a Luana, 2006.
É.
Já tinha smartphone.
Sim. Mas eu acho que também tem outras evoluções dentro disso.
Claro.
Por exemplo. Ó, eu. A minha adolescência, por exemplo, não tinha um Instagram, entendeu? Eu não
é,
vivi
verdade,
numa adolescência
é
com
verdade.
Instagram, sei lá.
Não tinha os aplicativos, né?
Tinham outras redes sociais. Muitos adolescentes já vieram com um Twitter já pronto, entendeu? Hoje em dia, essa geração já vem com um TikTok ali na rabeira. Então, acho que também tem outras coisas dentro disso, né? A nossa geração, Eduardo, era só TV aberta, entendeu? TV aberta. A TV a cabo eu vim assistir depois que a gente veio morar junto. Então, acho que tem outros fatores também, não é só o computador também,
uhum.
Né? Acho que também tem outras coisas ali. O Tim Marques Fitch comentou, ó, sou geração passada mesmo, nasci em 85. Vi o cabeção do PC. aquele tijolo do Motorola. É, depois, Pelezinho da Nokia. Vi os VHS perdendo espaço para os DVDs. Vi a Rede Manchete sumir. Nossa, saudades da Rede Manchete. Vi desenhos em todas as emissoras. É, e não ter na TV aberta. Muito menos em vários streamings. Vi a evolução da internet para os dias de hoje. Me sinto bem como sou. Os jovens de hoje jamais saberão, lá vai. Os jovens de hoje jamais saberão como era a energia de uma sexta-feira. Entrar dentro de uma locadora ou assistir MTV. Esperar o clipe tão aguardado no topo do Top 20 Brasil ou Top 10 EUA. Anotar o nome do CD com caneta para procurar na loja. Tô velho mesmo. Foi um desabafo eu senti dele.
Olha, eu acho legal a gente ter vivido tudo isso, mas também não acho que é um motivo pra se orgulhar, sabe? Ai, porque eu... Ai, geração, eu acho isso, besta.
Porque aí, senão, a geração anterior de você vai falar eu tive que ir lá no curso da datilografia.
Eu entendo quem fala nesse tom de nostalgia. Ai, porque eu vivi isso. Mas eu também confesso que me irrita um pouco gente que fica vivendo só em cima de nostalgia. Isso me irrita um pouco, porque assim, se você continua vivo, você tá vivo, caralho.
Não, e você também tá vivendo essas evoluções,
então,
entendeu?
Assim, ou você escolhe não entrar e tudo bem, mas se você tem acesso, você tá reclamando num iPhone, caralho.
Mesmo porque
então me
você,
irrita isso também,
você
sabe?
Você também usufrui desses benefícios que tem hoje em dia, entendeu?
Então assim, acho legal ter esse tom de nostalgia, mas me irrita muito quem sempre usa esse discurso. Ai, porque na minha época era muito mais legal. Então é foda-se, então. Então você se tranca num quarto e fica louca, que aí você só vive a tecnologia, entendeu? É doidice isso.
Eu também tenho preguiça, gente. Não sei se vocês viram recentemente o comercial da Madonna aí, do Itaú.
Chique demais, né?
E a Madonna, talvez a gente possa dizer isso aqui porque a gente admira muito ela, mas eu acho que faz muito sentido nisso. E no comercial ela fala justamente disso, né? Ela até brinca no começo do comercial, assim, ai, me chamam de rainha do pop, eu até agradeço, né? Acho isso um elogio, mas a monarquia não existe mais, entendeu?
E eu ainda existo,
e
né?
Eu ainda estou aqui, e eu vim aqui pelo futuro, entendeu?
Eu vi eu acho que você não assistiu o vídeo da Ana Paula Padrão.
Você
assistiu?
Vi sim.
Eu achei incrível, porque a Ana Paula Padrão, ela também carrega muito essa bandeira do etarismo, assim, né? A mulher mais velha, que talvez não pode usar uma roupa mais ousada, né? E eu amei o discurso da Ana Paula Padrão, vídeo que ela fez sobre a Madonna.
Chiquérrimo. Mas é uma coisa que a gente já tem consciência há muito tempo, de que a Madonna é um grande exemplo de pessoa que não para no tempo, entendeu? Musicalmente, nas referências musicais dela, nos videoclipes, nas turnês. Ela usa mais
o TikTok. Ela tem lá o iPhone dela.
Sim.
Né?
Ela usa mais o TikTok do que eu, entendeu? Que sou um criador de conteúdo e deveria talvez estar utilizando mais, né? Porque a gente.
Sim.
É necessário a gente estar conectado. Mas eu não me conectei tanto com a rede quanto ela, que é uma mulher ali, que é de uma geração até mais passada ainda, entendeu?
Uhum.
Mas faz parte da evolução, acho, você entrar. E ela não fica falando, ai, gente, eu passei o perrengue de dar um cassete pro DJ tocar minha música, entendeu?
Exato.
Não, sabe? As coisas mudam e a gente tem que se adequar, sabe?
Eu acho que assim, gente, enquanto você é vivo, tudo é tempo, sabe? De você mexer num celular, ou não mexer também, ou ficar no computador.
É
óbvio que, como a gente disse aqui também no começo do episódio, né? Existem muitos recortes de classes sociais, de falta de acesso. Mas a gente tá falando dessa discussão na internet como um todo, né? A Isabela mandou aqui, ó. Eu amo esse tópico de conversa, puta que pariu. Como uma boa velha Gen Z, nascida em 2001, sinto que sou velha demais pra criança do tablet, mas nova demais pros millennials. Porque minha adolescência não foi nos anos 2000, mas sim nos anos 2010 e 2020. Enfim, eu sou uma geração meio perdida.
This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
É porque a gente, é isso, né? A gente nasce na época tal, mas parece que a gente começa a experimentar a vida, não sei, né? Na adolescência, que às vezes já é um outro momento, que tá uma outra geração, que a gente tá aprendendo outras coisas. Pra você ver, ó, se a gente. Eu falei aqui da geração anterior a millennials, era um período bem maior. Talvez essa evolução que a gente tá tendo tá fazendo as gerações serem menores, né? O período, aparentemente, olhando aqui, né? E acaba que vira essa mistureba. Eu vejo muito nesse sentido. E eu acho que essa geração de agora também no futuro vai reclamar que, pô, na minha época tinha tal coisa.
Não, a gente já fala aqui direto, né? Ai, na minha época, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu só disse naquele tom de que fica… Ai, porque era melhor, entendeu?
Não, é isso, é uma chatice.
Ah, era melhor. Isso é uma chatice, gente. Porque é isso, o mundo tá aí, sabe?
Sim. Nós vivemos grandes debates ali quando… Eu e o Eduardo temos irmãos mais velhos, né?
Uhum.
E eu já sentia realmente a diferença de geração ali, né? Às vezes, a opinião dos meus irmãos é bem diferente da minha, relacionada a algumas coisas. E dos meus pais mais ainda, né? Principalmente no mercado de trabalho ali. Onde meu pai, por exemplo, era aquela pessoa… Já falamos bastante disso no podcast. Mas meu pai era muita pessoa de, pô… Você precisa entrar no trabalho e você vai morrer nesse trabalho, entendeu?
É.
Não existe outra possibilidade.
Não pode pedir demissão.
Uma coisa que eu vejo essa geração já bem diferente. Falando, pô, eu não gostei desse trabalho, eu vou pra outra coisa, entendeu? Não vou ficar aqui passando o perrengue, não. Já meus irmãos é um meio termo. E eu também fui um meio termo até um determinado momento. Porque eram os pensamentos dos meus pais, dos meus irmãos. Mas aí eu também já queria uma outra coisa. Porque eu via que a nossa geração queria outra coisa. A gente é muito perdido, eu acho, a nossa geração milênios.
Eu acho também.
Não sei se por causa de tanta mudança assim e tal. Mas também não sei se é uma coisa que toda geração sente também, sabe? Dependendo da pessoa.
Eu acho que todo mundo sente, ó. Por exemplo, a personalíssima mandou aqui. Seremos a última geração que cresceu sem internet. Infância nos anos 80, gravando fitas cassete na rádio, Transamérica, pra ouvir depois, kkk. Esperar os filmes chegarem no cinema, gastar dinheiro em fichas telefônicas pra falar com o boy. Havia muito mais interações sociais, saudades. Também me irrita a gente que fica falando isso. Ai, porque… Todo mundo se conversava e lá, 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 lá. Gente, ninguém se gostava. As famílias só tinha treta. Na família do meu pai só tinha treta. E todo mundo tinha que se encontrar. Então não tem isso também, gente. Depende das pessoas, entendeu?
É complicado. A gente que é mais velho falar de uma experiência que a gente não vive mais. A gente não é adolescente nem criança pra… Pra saber como são as e talvez se a gente tivesse filhos, talvez a gente entenderia melhor, né?
Uhum.
Obviamente, eu acho que a internet teve um grande impacto nas interações, né? E não só das crianças e adolescentes. A gente também mais velho mudou também a nossa forma de se comunicar, né?
Sim.
Esses dias viralizou um vídeo de uma menina que abriu o computador dela antigo, não sei se você viu. E ela conseguiu entrar no MSN dela.
Ah, mas ainda abre?
Ela conseguiu entrar, acredite ou não. Tem esse vídeo aí, eu não lembro
certo.
Quem é a influenciadora. Mas era meio que o WhatsApp, o nosso Twitter
e aí,
da época.
E o que tinha lá, gente? Tinha os históricos, tudo?
Não, tava tudo apagado a tela, assim. Tinha o nome dela, tinha a frasezinha que ela colocava.
Certo.
Mas não tinha ninguém online, assim, sabe? Mas abriu.
Ai, que bizarro,
é
gente.
É muito bizarro. Mas a gente viveu isso, entendeu?
Nossa, eu queria tanto ter os meus históricos.
Eu lembro de eu ficar trancada no quarto jogando videogame na internet e meus pais reclamarem. Nossa, esse menino não sai do quarto. Nossa, esse menino não interage. E eu era lá dessa época, entendeu?
Uhum.
Então, assim, mudou tanto assim…
É, estranho, né?
É.
A gente já ficava trancafiado mexendo nas coisas.
Já ficava, entendeu?
Então, já tinha reclamação sobre isso.
E antes da gente, provavelmente ficava também trancado vendo revista, ficava trancado vendo TV, ficava trancado… Então, sei lá. Sara Félix, ó, tá falando aquilo que a gente falou aqui também, né? Sobre, na verdade, não ser sobre uma geração, e sim sobre de onde você veio. Eu sou geração Z na teoria, 2002. Mas eu me identifico muito com o millennial, porque sou pobre. Tudo que era chegado pra mim na infância já tinha saído de moda na época. Exemplo, computador. Já tinha vários modelos modernos, quando meu pai conseguiu um mais velhinho. MSN só via minha prima usar, porque não tinha computador pra usar. ia na casa da minha tia fazer pesquisa para o trabalho da escola, porque lá tinha internet. Fora comportamento. Falam que Gen Z não gosta de trabalhar. Eu me mato de trabalhar desde os 15 anos, no Jovem Aprendiz.
Tá
aí,
vendo?
Pra você ver.
Uma Gen Z como poucas.
Será que é como poucas?
Não, acho que tem bastante também, né?
É, gente. É, você começar a trabalhar cedo, né? É muito uma questão de como você vive, entendeu? Sua família precisa, você precisa também pagar suas contas, você precisa viver.
Mas
né?
Eu tô Enfim. Muito impressionado que a maioria das mensagens é o meio termo, sabia? Dos que a gente recebeu. É o pessoal que nasceu meio termo. É o pessoal que é Gen Z, mas cresceu como millennial, sabe? É muito ao meio termo.
É uma mistureba. Será que estão esses títulos aí, é tudo uma balela, então?
Ó, a Lívia falou aqui. Meu filho de 14 anos nunca fez curso de informática e digita muito mais rápido e com agilidade do que eu. Que trabalho com computador tem uns 25 anos e fiz um curso de informática nos anos 90, quando tinha a idade dele. Então tem gente jovem também que sabe mexer.
Viu?
Tá vendo, caralho?
Às vezes eles vão pegar e vão aprender mais rápido do que a gente aprendeu também.
É.
Às vezes eles não sabem usar, mas por terem o contato ali digital praticamente o dia inteiro, a pessoa vai lidar fácil, sabe? Não vai precisar da gente. O nosso curso de informática demorava um bom tempo, hein? Eram meses.
Nossa,
ali.
Nossa, era um ano de curso de informática, gente. Era muito tempo. Aí tinha o diplominha.
Tinha o diplominha,
né,
que gente.
Você assinava o diplominha.
É, olha aqui, falamos tanto de curso de datilografia que tem uma mensagem sobre. Isabela Carrinho. Nossa, eu fiz até datilografia. E emojis rindo. E olha que tenho 30 anos só. Eu também fiz, amiga. Cursinho da prefeitura, gente, que era de graça, eu fazia tudo.
Um clássico.
Lembro dos cursos de informática para saber digitar com os dedo certinho em cada tecla, pra não ficar catando milho no teclado. Ai, catando milho no teclado.
Isso é uma expressão de véia, tão de véia, gente.
Como meu professor dizia na época. Tá aí uma coisa que eu adoro me gabar. Digitar sem ficar olhando pro teclado do notebook ou computador. Aliás, mudando um pouco de assunto, lembrei de quando usávamos pendrive. Para algumas coisas, eu ainda uso, inclusive. E os MP3. Deus, que surto coletivo quando abandonamos o Discman e evoluímos para o MP3. Amiga, sim.
O MP3 era tipo um pendrive que você botava a música dentro, né?
E tinha as vertentes, que era o MP4, o MP5, o MP6.
É, eu
tinha
acho
tudo na
que
Santa
tinha
Efigênia
o...
aqui em São Paulo.
E a Apple lançou, né, também. MP4, a Apple lançou.
Lançou? É,
com telinha.
Você assistia alguma coisinha ali também,
tinha,
né?
Tinha a telinha, era um meio… Nossa, gente, que bizarro.
Ah, outra coisa que eu lembro ser um momento histórico foi a chegada dos celulares. Lembro muito do V3 da Motorola e o Sony Ericsson.
É, clássico também.
Eu fui ver… O meu primeiro computador foi um… Meu computador não, o primeiro celular foi aqueles que tinha só o jogo da cobrinha. Era um… Nossa, qual era o nome mesmo da marca?
É, tinha o Baby… Tinha o Baby, né? Telesp celular.
Ah, esses daí eu não tive, que era bem no comecinho.
Ah, eu tive. Lá em casa a gente teve o Baby.
Teve,
acho tiveram. Que… Não sei se minha irmã comprou.
O meu é uma marca que era nome, acho que japonês, acredito.
Ah, não lembro também.
Mas nem era… Era o da cobrinha, gente. Só dava… O máximo de tecnologia era aqui, o SMS, ó, que você podia mandar.
Celular antigo.
E aí o Eduardo me deu um moderno quando a gente
Nokia.
Começou a namorar.
Você tinha um Nokia?
Não, era um nome… Hawaii.
Ó, tem aqui…
Procura Hawaii, com
H. É esse laranja aqui, não é? Sony Ericsson,
Ou esse Siemens. Hawaii foi o que você me deu.
Eu te dei um desse. Eu te dei um desse aqui.
Você me deu esse aí.
Esse laranjinha. Eu dei um celular laranjinha com branco pro Vi, gente.
Ah,
e não era smart, vida.
Não era
foi
smart.
O que eu pude te dar.
Não, mas amor.
Lembra que você ficou super feliz?
Super! Nossa, gente, pra mim foi nossa, eu ganhei um celular.
Dei de presente o celular pra ele. Já como fui tonta, né?
Ai, por quê?
Ah, não sei, tipo…
Era pra gente conversar, né?
Era, né? Tonta, gente.
Gente, que bizarro, né?
Bizarro. Aí eu lembro que quando a gente terminou nosso namoro, quando a gente voltou, você me deu um preto, lembra?
Verdade,
você me deu
amor.
Um celular preto, que era quase um smartphone.
Mas ainda não era.
Ainda não era.
Olha… Quando a gente foi ter smartphone? Nossa, nem lembro.
É, eu lembro quando a gente foi no… Gente, olha como… Eu não nem sabia… Que vergonha. Eu fui com você lá numa loja do ABC Plaza, no Grand Plaza, lá no Santo André. E eu cheguei no, na atendente lá do, do, do negócio de celular. E eu falei assim, ah, eu queria um celular que desse pra ter Instagram. Eu falei pra ela. Eu lembro desse que eu falei desse
foi
jeito.
Isso.
Aí ela, ah, é o smartphone, lá, lá, lá. Eu, ah, então é isso. Porque eu não entendia. Aí ela, eu comprei um Samsung, lembra? Que tinha uma tela menor, assim…
Nossa, eu não lembro.
Era
amor.
Redondinho, assim, os cantos dele.
Ai, sim, acho que. Ai, sim, acho que eu lembro.
É, aí depois eu fui ter o meu primeiro iPhone.
Tipo, quando a gente tava com a internet, né?
É, mas aí, quando eu comprei esse Samsung do Instagram que eu falei pra ela, já tinha internet também no celular. Já tinha.
Sim, não, a gente trabalhava na internet, não, quando você teve o seu.
Não, eu tava na editora.
Ah, na editora.
Eu tava na editora, você tava na revista, mas acho que a página do Diva já existia.
Acho que já existia.
Daí eu comprei pra ter o Instagram.
Sim, chique.
Chique demais. E eu tenho uma conta antiga no Instagram que eu não lembro a senha, gente. E eu vou falar qual que
um
é.
Um mistério. Ó, temos aqui pessoas de outras gerações também, tá? Eu nasci em 78, sou da geração PH, pré-histórica.
Meu Deus.
O Binho Fã comentou aqui. Porque nada disso se imaginava ter. Gente, imagina. Então, com 14 anos, fiz aula de datilografia. Nossa, gente, datilografia realmente é um marco pra todo mundo, né?
Sim.
E nem pensava no computador com internet. A geração de hoje tem tudo muito fácil na mão. E nem imaginam como deve ser um mimeógrafo. Pois é, Binho. São tecnologias da nossa época, né, amigo?
Fih, e aí eu fui ver aqui se ainda… Eu achava a minha conta antiga no Instagram. Olha aqui, ó. Gente, eu achei o meu Instagram antigo, vocês não têm ideia. Olha aqui, é uma foto minha.
Tem umas fotos nossas.
Meu Deus, olha o milkshake que a gente tomava.
Meu, vamos, a gente vai fazer um carrossel, gente, dessas imagens no nosso…
É, olha… Gente, eu tirando foto do meu professor. Meu Deus, olha eu com a Sara. Gente,
amor do céu.
É, olha aqui o Felipe tomando coisa.
Gente.
Eu vou… Nossa, eu precisava muito tentar entrar nessa conta.
Gente, só o fato de você ter uma câmera onde você podia levar a câmera pra todo lugar e tirar foto…
Sim.
Já era muito revolucionário.
Sim.
Porque eu e Eduardo… Tanto que muito tempo do nosso relacionamento, a gente não tem tantos registros. Porque a gente não tinha celular com câmera. Então tem algumas fotos de câmera digital que a gente jogava no Facebook… Com o rolê de transferir,
sim.
Que a gente conseguiu imprimir com os anos, porque muita coisa se perdeu, né? Porque o Facebook, né, sumiu. Então tem coisas, tem muitos momentos nossos que não temos imagens assim, né?
É, então, isso aqui é o que eu tenho agora, sabe? Tipo, isso é a única coisa que a gente tem.
É, a gente tem algumas impressas, lembra que a gente conseguiu encontrar o acaso?
E eu acho que no meu computador, eu tenho um do HD antigo, eu tenho essas fotos também.
Em CD.
É, mas tá no HD.
Tá no HD?
Tá no HD. Eu tenho algumas imagens nossas, de quando a gente era mais novo e tal. Lá de 2010, 2011, eu tenho.
Amor.
Olha, o ursinho.
Ai, amor. Vamos fazer um carrossel com
Vamos
isso.
Vamos fazer. Olha, esse desenho que eu fiz da lua. Gente, olha, por que eu postei essa foto desse gato? Olha, não tem nada a ver.
Que coisa de tia. E tudo com aqueles filtros do Instagram, gente, que era tendência a usar.
É, ó, o Ibotirama que a gente jantava.
Nossa! Nossa, gente, a gente ia muito no Ibotirama.
Íamos ali na Augusta, né? Meu Deus.
Oh.
Enfim, gente, olha, vou fazer um carrossel no Instagram do podcast, que é o podcast Diva Depressão. Inclusive, sigam lá. Desse meu arroba antigo aqui, que eu postava coisas. Isso aqui, gente, esse meu Instagram, ele é de 2012, tá? Ele é de 2012. E, cara, tem todo o meu Instagram aqui. Eu perdi essa conta, eu vou até tentar entrar nela. Mas eu acho que eu não vou conseguir entrar.
Ah, pode tentar, né? Eu vou dar aqui, ó. Vou ler aqui a M1.
Tá.
Tenho 20 anos, nasci em 2003 e me sinto muito perdida nessa coisa de gerações.
Certo.
As pessoas acham que por ter acabado de sair da adolescência… Aí ela colocou emojis chorando. Sou frequentemente rotulada de forma negativa. Ultimamente, quem tem 25 anos ou menos é sempre dado como preguiçoso, burro, ignorante ou que não quer trabalhar. Complicado, viu, divos? Ninguém leva em consideração que nos formamos em pandemia, que vimos transições tecnológicas bruscas, dos Nokia tijolão aos smartphones. E claro, esquecem que as crianças dos anos 2000, mais humildes, cresceram de forma muito semelhante às dos anos 90, porque a acessibilidade não é sobre idade, mas também sobre classe social. M, você falou muita coisa aí, entendeu? E é muito…
Faz muito sentido mesmo.
E acho muito chato também essas pessoas que falam dessa geração agora, né? Principalmente pós-pandemia, que fala, geração fraca, geração que tem um monte de problema psicológico e não sabe lidar com essas coisas. Sendo que eu, lá na minha casa, por exemplo, né, meu pai é de uma geração muito mais antiga, né? Meu pai nasceu lá em 48, aliás, se não me engano. E meu pai foi uma pessoa, assim, que trabalhou a vida inteira. E hoje chegou no final da vida ali, né? Final da vida não, né? Chegou nessa idade mais avançada. E ele, pô, teve muitos problemas psicológicos, teve depressão. Mas por ser dessa geração, onde aguentava ali calado, deixou de ir num médico, deixou de ir procurar uma ajuda. Com certeza, se ele tivesse ido atrás dessas coisas, ele seria hoje uma outra pessoa e chegaria nessa idade com muito mais saúde. Uma coisa que é bem diferente dessa geração, onde a gente vê eles falando muito sobre tenho problema, sim, de problemas de saúde mental, mas estou cuidando disso, estou fazendo minha terapia, estou indo atrás dos meus cuidados. Então, não é que não tinha antes, é? É só que as pessoas não falavam sobre isso, preferiam ficar quietas, entendeu? Então, eu acho muito chato quando eu vejo alguém com esse discurso de que é fraco, de que não sei o quê. Não, gente, as pessoas simplesmente estão, sabe, elas têm esses problemas e acho que alguns, obviamente, talvez tenham vindo aí também de pandemia, talvez do uso excessivo de tecnologia, ok? Uhum. Mas elas têm a noção de que isso é um problema e que isso pode ser resolvido, entendeu?
Exatamente. Ablou.
Ablei. Ah, eu acho muito chato esse povo também.
Eu também concordo.
Eu sou muito millennial e defendo demais meus anos 90, a Bia Pitt. Melhor época, melhores desenhos, música boa, invenções de novas toda hora. Ficar esperando pra poder conectar a internet discada no horário barato. Orkut e suas comunidades, garrafinhas de Coca-Cola. Todo mundo era feliz. Não é todo mundo não, né, Bia?
Não é todo mundo, mas entendo a sua nostalgia, como eu disse agora há pouco, né? Entendo as pessoas que são nostálgicas em relação a certas situações. Eu também sou, tá, gente? Mas é isso, nem todo mundo era feliz. E tudo certo, né? Acho que cada um teve a sua realidade aí.
Guardo com muito carinho. Mas eu vejo meus sobrinhos e minhas sobrinhas aí crescendo, super feliz, dançando os K-pop deles, se divertindo. Fazendo os grupinhos deles dançando. Então eu penso assim, gente, sabe? As pessoas se divertem também nessa nova geração. Eles têm as piras deles, as diversões deles.
Que pra eles um dia vai ser nostálgico lembrar disso. Tem noção de que daqui 10 anos vai ser tudo diferente, gente? Tudo muda muito.
Tudo muda muito.
Muito,
e
muito.
E cada vez mais rápido, na verdade, né? Sou um milênio e tenho um irmão que é alfa. Ó, a Isabelle aqui falando. O Piá nasceu com um tablet na mão. Com 2 anos, já falava, pai, arruma a internet porque não tá funcionando o meu YouTube. E eu, com 4 anos... na pontinha do pé pra alcançar o computador do meu pai. Aqueles amarelos e com tela verde. Só pra fazer uns rabiscos no Paint.
Olha!
Pois é, amiga. Mas chegou a usar um pouquinho, viu? Já é alguma coisa, um Paint.
Já é alguma coisa. Ó, a Su mandou aqui, ó. Uma coisa que a Lorelai falou no podcast dela, que eu penso muito. Antigamente, a gente podia sair da internet e desligava o computador. Já hoje, a internet tá atrelada em todo mundo 24 horas por dia no celular. Eu acabei de acordar e já tô aqui respondendo o tweet de vocês.
Amiga.
Isso é verdade, a gente acorda e já olha o celular, né?
Isso, eu já acordo, Mas eu acordava e já ligava a televisão.
Que é isso, né?
Né, eu ligava e botava na TV.
Já ficava sabendo das notícias, né?
É um rolê, né…
Doido,
porque eu tenho muito essa memória. A televisão teve presente muito na minha vida, gente, desde pequeno. Eu sempre gostei muito de assistir desenho, sempre ouvia o quanto era danoso assistir televisão demais. Jogar os videogames também faz muito mal pra saúde. Então, pra mim, parece que eu tô vivendo a mesma coisa que eu ouvia, só que de uma outra forma.
Exatamente.
Vocês têm essa impressão também?
Eu acho que acho que sim, acho que faz muito sentido.
Eu sou da geração X. Geração X eu acho muito chique, porque é uma coisa meio X-Men, né?
Eu acho também, é uma coisa X.
Fabiane Lima. Praticamente praticamente estava na garagem de quem inventou essa vida de computadores e vida online. A geração do marido da Beyoncé, Jay-Z, estendeu o tapete para a minha e estão tacando fogo nele. Eita, amiga.
Olha isso.
Como assim?
Sofia, sou de 2003, mas pobre. Então tive contato com algumas tecnologias antigas, porque era o que tinha em casa. Apesar da idade, me sinto mais millennial que Gen Z, porque eu tive computador de tubo com modem. Com modem. Meu modem. Deus, modem. Joguei no site da Turma da Mônica alguns joguinhos e fiz curso de informática, etc. Aqui, ó, mais uma Gen Z que teve acesso a coisas antigas até por questão de grana, né?
Sim.
Não tinha contato com coisas mais tecnológicas, é sobre isso.
Bem, gente, nós fomos trabalhar na internet, né? Então todo mundo que era à nossa volta era de uma geração que não acreditava em nada de internet. Todo mundo ficava olhando feio, ficava pensando, ai, não vai dar certo isso, né? Viemos muito desse rolê aí, né? A Ghibellintani. Nossa, a empresa aqui contratou uma menor aprendiz de 19 anos. É uma fofoca, tá, gente? Chique. A menina não sabia ligar o computador. É, sabe mexer muito bem com redes sociais e celular, mas é uma negação na hora de trabalhar. Geração Z não quer nada com nada. Olha!
Meu Deus! Não é assim também, gente. Calma!
Porque assim, gente, não sei se vocês sabem, mas as redes sociais não é só questão pessoal, mas as... É ferramenta de trabalho de muitas empresas.
Uhum.
Então, se a pessoa tem muito conhecimento, muito tato para lidar com as redes sociais, ela tá indo numa profissão que, de certo modo, é muito relacionada ao futuro.
Exato.
Ai, não sabe mexer num computador. Isso se aprende. Agora, aprender a lidar com redes sociais, gente, não é fácil, tá?
Não é fácil. E talvez a gente nunca vai aprender, porque é isso, né?
A gente redes... que trabalha, essas mudanças já deixam a gente perdido, às vezes, né? Eu lembro que quando surgiu o Snapchat...
Nossa, a gente ficou muito perdido.
Eu não sabia mexer, entendeu?
Até hoje a gente tem dificuldade. O Instagram rolou mais pra gente, né?
O Instagram
os
deu.
Os stories, os reels e tudo mais.
O TikTok, meninas.
Não veio aí.
É difícil pra mim,
tá? A gente conversa muito sobre isso aqui em casa, né? Que a gente tem vontade de criar algumas coisas pro TikTok e tudo mais. Mas a gente fala e a gente acaba não fazendo. Mas ainda tá numa meta nossa, assim, criar algumas coisinhas pra lá, né? Porque a gente entende que é importante. Mas é isso também, né?
Mas aí depois, por exemplo, né? Eu tava refletindo sobre o TikTok esses dias, né? Mas o próprio Twitter era uma rede que eu passei muitos anos sem usar, mesmo ela estando num hype, né? O Twitter já faz um bom tempo que é uma rede, assim, com bastante usuário, que tem um nome. Mas antes, por muito tempo, eu fiquei sem usar porque eu também não entendia e não queria usar. Com o tempo, aí fui me interessando e fui atrás e aprendi. Eu penso que o TikTok, em algum momento, talvez... Eu crio essa vontade, é que no momento eu não tenho tanto, entendeu? Mas talvez eu acho que também a rede, ela começa... A própria rede começa a mudar, entendeu? Acho que a gente vai meio que... Talvez o público vai mudando da plataforma. E aí você começa a se sentir mais inserido, talvez. Não sei se outras pessoas da sua geração vão indo pra lá, pra rede. Não que no TikTok não tenha. Hoje em dia tem muito conteúdo, né? Lá na plataforma. Mas eu acho que é uma questão de tempo, de geração, não sei, sabe? Como eu cresci em outro rolê, acho que talvez uma hora bata o momento de ir, sabe?
Ah, sim, eu acho que sim. Eu acho que com todo mundo é assim, né?
Ah, não, mas acho que quando você é... Como é a rede do momento, o adolescente eu acho que já vai pra lá direto.
Não, eu acho que é a rede principal deles, é essa.
Já é a deles, entendeu?
É, a rede principal deles é essa. Isso sem sombra de dúvida.
Eu e o Eduardo ainda usamos Facebook, gente. Então,
é...
não que a gente poste lá, a gente usa pra outras coisas.
A gente usa pra outras coisas, exato.
É, mas
que
ainda
coisa
usamos.
Antiga, né? Que coisa antiga. Mas tá aí, né, gente? Eu acho que, por exemplo, o Orkut foi banido. O MSN não existe mais, mas o Facebook tá aí.
É, segue.
E o Facebook, ele tem uma empresa enorme aqui em São Paulo, no Brasil. Ele é mundial.
É, que na verdade é a Meta, né, agora.
Então, porque eles também têm o Instagram, a alçada dele. Então assim,
juntou-se.
Tá aí, sabe, cara. Tem o Facebook tem bilhões de usuários.
Mas eu acho que chega um momento, hein, que…
Eu acho que vem ele vai aí de... Acho que vai de base da Virgínia.
E a gente percebe hoje, vendo o Orkut, que também é normal, né? Parece que tem um período aí de validade,
entre
né?
Entre e sai, é normal.
Aham. Uhum.
O Macetando pela Veveta que mandou: amigos, eu fiz curso de datilografia. Mandou emoji chorando. Amigo, é sobre isso? Muita gente fez curso de datilografia, né?
Gente, o curso de datilografia
é um clássico.
Continua em alta, porque muita gente fez aqui, eu tô percebendo. Mas eu achava muito… É engraçado, né? Que reclamam muito da geração Z.
Uhum.
É, ou alfa, né, aí no TikTok. Mas eles vêm resgatando muitas coisas antigas, né?
Sim.
Falamos aqui da Madonna, mas a Madonna viralizou bastante no TikTok com músicas dela antigas, que ganharam remixes novos. É, teve uma época da Madonna que eu e o Eduardo até comentávamos sobre, muito sobre isso, né? A gente falava da Madonna, mas assim, não tinha. A fanbase da Madonna não fazia videozinhos dela. De edit, por exemplo, né? Que os jovens fazem com a sua diva pop.
Hoje em dia já tem.
Hoje em dia já tem pessoas que fazem. Que são fãs novos da Madonna, entendeu? Ou fãs que foram inseridos nessa nova plataforma e tomaram gosto de, pô, não, vou fazer um edit da Madonna aqui, entendeu?
Vou fazer um videozinho da Queen.
Então, sei lá, você viu que estão resgatando séries antigas brasileiras? Tipo, Ailda Furacão.
Eu não vi.
Relembrando. Então, eu vejo que também é uma geração… Assim como eu e Eduardo ouvia muito música dos anos 80 ali, 70 também… Donna Summer, por exemplo, ABBA, que a gente gostava muito. Eu vejo que essa geração também tá tendo um resgate ali de anos 2000 também. Uhum. Então, eu acho legal. Eu fico olhando assim, como essa geração nossa antiga reclama e não vê que, tipo, pô, o pessoal tá resgatando coisas legais da nossa época.
Tem outras coisas, né?
Enaltecendo, né, coisas legais da nossa época, que na época não eram valorizadas,
mas
sabe?
Mas hoje em dia tá aí, né? Esse movimento de ir voltar mesmo música, que o TikTok traz de volta, faz parte desse rolê. Também,
é muito legal ver essa geração descobrindo as nossas coisas. Voltaram aí com disco, sabe? Tipo, as pessoas voltaram a consumir disco.
Sim.
Que é uma coisa que na nossa época era cafona, entre aspas. Não tinha mais disco, entendeu?
Nossa.
O barato era o CD. Mas o CD também voltou. Também tá voltando um pouco. Eu e Eduardo…
O CD nem tanto, né? Mas o disco é mais.
Não, nem tanto. Mas a gente foi numa loja meio moderninha lá de Nova York… E compramos um player de CD que tava vendendo lá.
É, tipo um radinho, assim, que você bota o CD pra tocar e ele toca.
Então deve ter
CD.
Um mini hype aí voltando, entendeu?
É, às vezes é um movimento que tá começando agora, né? Eu vou ler o comentário da Bárbara, que é um dos últimos, tá? Ó. Oi, divos. Sou professora de informática pra adolescentes. Ó, presta atenção, isso aqui é maravilhoso. Oi, divos. Sou professora de informática pra adolescentes. E posso dizer que a Gen Z não sabe nada de tecnologia. Eles só sabem jogar online. De resto, nada. Tem o mundo nas mãos, mas não sabem aproveitar. E nem tem muito interesse em aprender. Millennials muito superiores. Olha, a professora Bárbara tá nervosa.
Pois, eu vou defender aqui minha sobrinha, tá?
Ai, chique.
Estudiosa, minha sobrinha. Vai atrás de fazer as coisas.
Se interessa, né? Se interessa.
Interessada,
Queen.
Se diverte, tá? Então, eu não acho que é isso, não, entendeu? Acho que é de pessoa em pessoa. Na minha época, também tinha um monte de gente que não era interessada em aprender nada, tá?
Pra você ver, gente.
Não tinha na sua escola também,
tinha.
Eduardo?
Sempre teve,
começando
gente.
Por você.
É. Mas eu tinha coisas que eu era bom. Eu era muito bom em língua portuguesa, eu era bom em artes.
Na verdade…
Acabou, só isso.
Na verdade, eu acho que hoje as crianças, aparentemente, tá… Talvez tenham até mais liberdade de escolher as coisas, entendeu? Diferente da nossa época.
Muita opção.
Que era tudo muito limitado, o que, que você tem que fazer, o que, que você tem que aprender. Hoje em dia, eu acho que as pessoas talvez tenham mais possibilidades.
Tem mais possibilidades,
não sei,
né?
Se também é uma impressão, acho que vocês podem dizer aí.
Enfim, gente, o que, que vocês acham desse tema? É um tema que vai ser muito recorrente, muito polêmico. Acho que agora que a Gen Z tá crescendo… Vai se ouvir falar mais sobre isso na internet.
Vai.
E a gente vai continuar acompanhando, né?
Vai. E eu estarei aqui defendendo toda a nova geração, entendeu?
Olha, jovem, ela é jovem, gente.
Ai, gente, é isso, sabe? A gente vai ficando mais velho. E nossos pensamentos, às vezes, vão nos puxando pra ter os pensamentos mais velhos, entendeu?
Mas a gente tem que saber também evoluir com o mundo.
É.
Senão a gente fica muito pra trás.
Porque assim… Ai, não tô dizendo que todo mundo é perfeito. Todo mundo tem. Mas a gente também teve os nossos problemas geracionais, eu acho.
Uhum.
Assim como a geração passada também teve, assim como a outra também teve. Ai, cresci lá nos anos 90. Gente, você se lembra como era a TV nos anos 90? O que a gente cresceu vendo na TV?
Exato.
Vocês se lembram, né? Muito
bizarro.
Bem.
Bizarro.
Vocês se lembram das coisas, como é que era? Como as pessoas eram tratadas, dependente ali do rolê, sabe? Ali?
Bizarro, gente.
Então, sempre vai ter os prós e contras, eu acho. Mas eu acho que o principal pra salientar dessa geração nova, o que eu curto muito, é eles resgatando mesmo essas coisas que às vezes a gente despreza. Ou era sabe, largado de mão, sabe? Não só falando da Madonna, mas também de vários outros artistas aí, né? Desde uma TT Espíndola voltando a hitar, sabe?
Sim,
que legal.
Por causa da Márcia Fu, olha que bizarro.
Por causa de um reality, aí começa a viralizar e ela começa a fazer show. E, porque a geração acaba gostando, sabe? As pessoas acabam gostando. Então é muito, eu acho muito legal isso, ver que eles estão conseguindo resgatar coisas assim, sabe?
Bom, gente, é isso. A gente vai ficar por aqui, então, com o episódio de hoje. Vocês podem continuar discutindo isso na internet, né, lá nas redes sociais. Em cima do post, até agora tem gente comentando, tá? É, semana que vem a gente volta com um novo tema aqui no Diva da Diva. E a gente tá indo agora lá pro Apoia-se, gravar o Apoia-se, que a gente tá gravando tudo atrasado, gente.
Ai, gente, lá a gente vai contar o porquê a gente atrasou essa semana. Isso. Não que tenha justificativa, gente. Eu sei que a gente tá errado em atrasar. Mas é porque foi uma semana babadeira aí, de exame médico… De ontem teve a gongada drag, que a gente também foi convidado.
Que foi incrível, vamos falar mais lá no Apoia-se também sobre isso.
Então lá a gente explica um pouquinho, desculpem a gente aí novamente, tá? Prometemos que vamos tentar mais uma vez acertar aí.
E semana que vem a gente volta.
Mas a gente é millennial, sabe? Então
tem que entender o nosso jeitinho, tá? Um beijo, gente, até a semana
beijo,
que vem.
Gente.